E aí, pessoal, aqui quem fala é o Joker. Nós estamos aqui para gravar mais um episódio do tão aguardado podcast da Quarto Mundo. Hoje, infelizmente, a Estelar não está aqui com a gente. Estou apenas eu e o Noturno. Fala aí, Noturno.
E aí, galera.
O Noturno, hoje mais cedo, ele gravou uma live onde ele explicou uma coisa muito importante, que é o seguinte. Há um tempo atrás, eu fiz o concurso da Polícia Militar do meu estado. Fui aprovado, mas decidi não ir na primeira chamada por conta de questões pessoais, financeiras. E então pedi agora para ser chamado na segunda chamada. E parece que vou ser convocado. Meu treinamento vai durar 8 meses. E desses 8 meses vai ter pelo menos 1 ou 2 meses que eu ficarei totalmente sem acesso à internet, qualquer meio de comunicação. Que é uma fase chamada internato, na qual o recruta não pode entrar em contato nem com a própria família. Estou com soluço. Portanto, eu não sei como vão ser gravados os próximos episódios desse podcast. Nós provavelmente vamos ter que dar uma pausa, infelizmente. E vocês vão ter que entender que nós somos pessoas normais. E não sou famoso, eu não tenho um monte de grana. Se eu fosse rico e pudesse, eu ficaria o dia inteiro só produzindo conteúdo para vocês. Já teria canal, já teria vídeo bem editado, já teria um monte de coisas legais. Mas a gente precisa ganhar vida, precisa viver a vida de cidadão comum, além do trabalho que a gente faz com relação à cultura nerd na internet.
Mas quanto às lives, eu, Noturno, eu vou assumir essa parte, vou fazer as lives. A Stellar também vai fazer. Eu tô pensando também em chamar o ADM Guga pra me ajudar a fazer as lives, então pode ficar tranquilo quanto às lives.
Com relação às lives, elas vão continuar ocorrendo. Agora, com relação ao podcast, vai ficar difícil. Só se talvez depois do internato eu sair do quartel e for morar fora do quartel, não sei se isso é possível. E aí eu posso gravar podcast com o Noturno e Estelar através do Discord. Mas enfim, então dado esse recado inicial, né? Nós vamos introduzir o tema de hoje. Nós vamos falar do Tolkien, do Christopher Tolkien, da morte do Christopher Tolkien, da franquia do Senhor dos Anéis, explicar por que o Tolkien era tão contra adaptações assim da sua obra, né? Isso tem ligação também com o ódio que ele tinha da Disney, a visão que ele tinha sobre literatura. Então vai ser um podcast bem complexo, né? E são temas que talvez em alguns pontos que a gente aborde nós vamos incomodar até os nossos próprios curtidores, porque eles gostam de várias franquias que, por exemplo, nós odiamos, tipo filmes da Marvel, tipo, nós odiamos por completo os filmes da Marvel. Nós não achamos que nada que a Marvel fez, tirando o Homem de Ferro 1 e 2, que nem foi ela que fez, foi a Paramount, fora isso, nós não achamos nada que a Marvel fez válido. Nós achamos totalmente ruim, que nós estamos absolutamente certos de achar isso péssimo, porque tanto eu quanto o Noturno, nós somos escritores. Claro, sem fama, sem dinheiro, sem sucesso, sem livro vendendo, mas nós somos aspirantes a escritores. E nós somos escritores de fantasia. E esse sempre foi o nosso sonho. Exato, e aí, o que que acontece? Eu sempre busquei aprender muito com o Tolkien, porque ele deixou muitas lições sobre a literatura, e literatura fantástica, né, de fantasia e tal. E algumas das coisas que o Tolkien acreditava são coisas que eu acredito e que norteiam a forma como eu me relaciono com a cultura pop. Então, por exemplo, quando eu vou lá e desço a lenha num filme que vocês até acharam bom, como, por exemplo, Coringa, né? E que, assim, eu achei até o filme bem feito, eu só achei que não é um filme do Coringa, por exemplo. Todo mundo fica mó mordido, mó triste, mó doído. A verdade é que a literatura de fantasia, ela é escassa. Obras que eu posso dizer que são de fantasia, com certeza, é O Senhor dos Anéis, Naruto, ali o Dragon Ball, deixa eu pensar, Crônicas de Nárnia, com certeza. Estou citando coisas modernas agora, de coisa moderna sobre fantasia, obra de fantasia.
Tipo, Witcher, Game of Thrones, isso aí não é, né?
Não, Game of Thrones, Witcher, nada disso é fantasia. Nós vamos analisar isso à luz dos ensinamentos do próprio Tolkien, né? Então, sem mais delongas, vamos começar pelo conceito de literatura. O que o Tolkien dizia? O Tolkien dizia que drama, pro Tolkien, drama não era literatura. Para ele, literatura era a arte de contar histórias, de ficcionar, da narrativa, ela era incompatível com o drama. E ele dizia que a crítica literária, essa visão de que obras dramáticas são mais importantes do que obras de fantasia, o Tolkien dizia que isso surgia muito mais pelo fato dos críticos, pelos gostos pessoais deles, muito mais pelo treinamento que ele falou, que já era uma espécie de doutrinação ali, universitária, fazendo a cabeça de todos os críticos literários e tal, do que era muito mais isso do que uma questão objetiva, porque ele dizia que não havia por que você desmerecer a fantasia. Para o Tolkien, a fantasia era um gênero literário extremamente válido, um tema, inclusive, que ele não concordava que fosse adaptado para as crianças, o que depois nós vamos entrar. Não que ele não concordasse em ser adaptado para as crianças, mas que ele achava que contos de fadas não era algo que deveria ser conhecido no mundo inteiro e definido como histórias para crianças. Mas aí nós já vamos entrar no fato de que o Tolkien odiava a Disney e tal. Eu vou manter firme aqui no conceito de drama e literatura. Para o Tolkien, a fantasia, ela era muito elevada. Ela trabalhava direto com a imaginação. Enquanto que o drama, ele era mais ligado às situações cotidianas corriqueiras. Então ele dizia que o drama tinha a vantagem de poder ser interpretado para outras mídias, por exemplo, peças de teatro. Ele falou que uma peça de teatro, por exemplo, sobre uma obra de fantasia, poderia até se tornar esdrúxula, com homens vestidos de animais, e que o drama foca no ser humano. Já a obra de fantasia, às vezes, não propriamente, às vezes você pode ter uma fábula sobre uma árvore, sobre um animal, e que
sobre as questões filosóficas, né, que relações
entre humanos. Mas na verdade o que o Tolkien falava sobre a fantasia era que ela tinha uma pegada, ele usou essa palavra, mas ele mesmo disse que é pela falta de uma palavra melhor, uma pegada mais épica do que dramática. E quando ele fala de drama, não é que ele está falando de tristeza. Não, mas Senhor dos Anéis tem drama, tem... Não, calma, pera lá. Um drama, ele está querendo se referir basicamente a obras realistas, que focam em seres humanos, que focam em eventos cotidianos, obras do movimento realista, naturalista, que tinha como objetivo tratar de coisas, digamos assim, mais mundanas, carnais, psicológicas, enquanto que a fantasia tratava de coisas mais grandiosas, ou às vezes nem, ou de detalhes minúsculos, por exemplo, como uma fábula sobre uma árvore, ou até mesmo uma história sobre um reino, um rei que tinha que enfrentar uma grande guerra. E ele dizia que por isso mesmo o drama, ele era avesso à literatura. Que na cabeça do Tolkien, drama e literatura eram coisas diferentes.
Como se o drama fosse mais teatral, mais uma...
É, exato. Como se o drama fosse uma forma de escrita mais focada para... para dramatização, né? Obras que podem ser dramatizadas e representadas com mais facilidade pelos seres humanos. Então ele tinha muito essa visão, e você percebe isso porque boa parte dos escritos da Terra-média são sobre coisas que é muito difícil imaginar. Os Ainur, os Valar, a criação toda da Terra-média, que eu não vou narrar aqui, porque desse é um podcast, ficaria um outro tema, ia demorar mais 3 mil horas. Mas são coisas muito grandiosas. E às vezes ele escrevia poemas sobre certas aventuras do Tom Bombadil, que eram sobre coisas simples, sobre elementos da natureza, sobre a chuva, por exemplo, a fruta d'ouro, né? Que eu prefiro chamar de Pomodoro, a esposa do Tom Bombadil, ela era muito ligada à chuva, então tinha os poemas da fruta d'ouro banhando as montanhas e os homens e os vales com sua chuva. Então a fantasia, ela tem muito esse aspecto que é difícil de capturar no drama, ou seja, em obras que são feitas para serem dramatizadas, interpretadas nos palcos e nos cinemas, né? Então o que que isso, por exemplo, fere a nossa visão sobre fantasia? Quando pega Game of Thrones e você vê lá um bando de gente rica, né? Se comendo, se fudendo, se um roubando o outro, chifrando o outro, traindo o outro.
Cinismo, né? Pessoas cínicas.
Eu já vou entrar nessa questão do cinismo. Aquilo é uma coisa fácil de ser representada e dramatizada, né? Por mais que Game of Thrones seja uma série pomposa, com cenários pomposos, as coisas na qual ele foca são coisas humanas, banais, carnais, triviais, mesquinhas. né? E são coisas próprias da escrita realista, do naturalista, das escritas feitas para o drama, né? Tanto que as novelas, elas são, se fossem livros, seriam livros da vertente do realismo, né? Por tratarem apenas de coisas cotidianas, traição.
Então você percebe que é a mesma estrutura, né? Vários personagens sem um protagonista. Você percebe essa estrutura no Game of Thrones, a estrutura da novela no Game of Thrones.
É, outra coisa também é que o Tolkien, ele não... como é que eu posso falar isso? Ele não concordava, ele achava que o drama era incompatível com a fantasia. Então, por exemplo, uma obra como The Witcher, né? Que é, digamos assim, um dramalhão, né? Eu acho até um drama barato, um melodrama, né? É ela acaba se tornando, por exemplo, algo... que para o Tolkien seria visto com maus olhos. E outra, o Tolkien, ele falava muito a respeito do apelo da fantasia, do encantamento. O apelo da fantasia deveria ser dado através do encantamento. Ele usava essa palavra, ele adorava usar isso, encantamento. E ele repudiava duas palavras, uma é idiotização, a outra vulgarização. A vulgarização é quando você simplifica algo para que se adapte a uma linguagem que agrade mais o populacho, o público em geral, né? O Tolkien, ele tinha um amor elevado pelos contos de fadas, era um amor transcendental, um amor puro pelos contos de fadas. Então ele não ia concordar de ver contos de fadas, por exemplo, transando, tipo, comendo um a bunda do outro, como acontece no The Witcher direto, né? Então isso para ele já seria uma vulgarização. E já o que acontece, por exemplo, com muitas obras da Disney, para ele aquilo era uma idiotização dos contos de fadas, porque era uma infantilização extrema dos contos de fadas. Pois O Hobbit foi um livro escrito para jovens, né, até para pré-adolescentes, talvez até crianças grandinhas, mas ele tinha morte, ele tinha questões filosóficas, ele tinha conflito, ele tinha perigo, tinha clímax, ele tinha uma série de coisas que, por exemplo, clímax, que eu falo no sentido de um evento catártico que envolve guerra, violência e tudo tal. Apesar de ser tratado de forma bem leve no livro do Hobbit, essas questões, por exemplo, para o Tolkien, isso era uma coisa que fazia parte da literatura até adulta. E ele achava que às vezes, por exemplo, o Walt Disney, os filmes do Walt Disney estavam não só vulgarizando, como infantilizando, e não só infantilizando, como idiotizando os contos de fadas, né? Como se estivesse distorcendo tudo aquilo para se tornar apetecível para as crianças. E ele via essa vontade que o Walt Disney tinha de fazer filme para as crianças como também uma forma de corrupção, porque ele achava muito mais fácil seduzir a mente de uma criança do que seduzir a mente de uma pessoa adulta. Só que ele também queria seduzir a mente de uma pessoa adulta através do encantamento e não da vulgarização. Seduzir a mente adulta usando fantasia, não botar um fundo fantástico e depois botar umas pessoas ali para trepar e para fuder e para fazer um monte de merda que você vê em novela da Globo, tá? Então, basicamente, vocês já estão vendo o desprezo que nós temos por Game of Thrones, por The Witcher e tudo isso aí que eu tenho certeza que eles gostam, né? Aí, com relação aos games, você pode até achar legal jogar os games do The Witcher. Eu acho eles games bem feitos, mas acho a história uma bosta, eu acho o The Witcher uma bosta, eu acho o Geralt uma bosta, eu acho aquelas transações dele transando pra lá e pra cá, comendo pessoa daqui pra lá, eu acho aquilo um fetichismo porco e barato. E detesto The Witcher, e o Tolkien concordaria comigo. Eu sei, por exemplo, que o Noturno, por exemplo, ele tem uma... acho que tem até mais raiva de The Witcher que eu.
Sim, tipo, nos livros, vocês que leem o livro do The Witcher, vocês conseguem imaginar que aquelas cenas de sexo e coisa e tal que o Witcher faz, quem escreveu aquilo foi aquele escritor gordo, velho, e que aquilo é a depravação dele. Você tá lendo, imagine a cena, o cara escrevendo aquilo e ficando excitadinho com aquilo que ele escreveu, do Witcher, apalpando as elfas, coisa e tal. Imagine isso, e você tá lendo isso aí e gostando, cara. Isso é muito doente.
Isso é vulgar e vergonha alheia. Tenho certeza que o Tolkien não consideraria isso como boa fantasia, muito menos o C.S. Lewis, que ele ainda achava que a fantasia servia a um propósito maior de passar valores e convicções morais, né? O Tolkien, ele não acreditava que a fantasia tinha a missão principal de passar valores morais, mas ele passava, porque ele era católico.
Sim. Sem contar que o Tolkien era contra a alegoria, né? Ele se opunha, ele falava da aplicabilidade. E o Witcher tem essas alegorias porcas, tipo de de refugiado, tipo, os elfos e os anões são os refugiados, né?
É, tipo, o lance das classes sociais.
Sofre preconceito pra ser Witcher, os elfos sofrem preconceito.
Exatamente o que a gente fala sobre a questão da novela. Você, as pessoas gostam do The Witcher porque ela poderia muito bem ser uma série policial. Vamos botar assim. O Geralt podia ser
um detetive
particular ou do FBI que viaja aos Estados Unidos. Aí em todo lugar que ele chega, ele vê pessoas que são... Ele tem que caçar um serial killer ao invés de um monstro, tipo, né? Aí por trás da história desse serial killer tem alguém que era o pai, que engravidou a própria irmã, e daí nasceu aquele serial killer porque ele é meio bugado, porque é filho de um fruto de um incesto, e aquela coisa toda, e blá blá blá. Vejam só como assim, a parte medieval é só tipo um glacê, sabe aquela parte de cima do bolo que às vezes nem precisava ter? Aquela parte branca, o glacê que chama, né?
Sim.
É, e você percebe que o conteúdo do Witcher mesmo não é fantasia. Não é fantasia. E o conteúdo mesmo do Game of Thrones também não é fantasia. E aí nós vamos entrar nessa questão de como Tolkien ele via fantasia, como ele enxergava os contos de fadas, por exemplo. Uma coisa importante de contar pra vocês é que pro Tolkien, O Senhor dos Anéis é um conto de fadas, tá? Hoje em dia, quando a gente usa a palavra assim, a expressão, você acha que a vida é um conto de fadas? A gente fala assim pra uma pessoa, a gente tá querendo dizer pra ela que ela acha que a vida é fácil, que a vida é, digamos assim, ela tem uma visão infantil sobre a vida, né? Só que pro Tolkien, contos de fada não tinham a ver com infantilização. Não tinham. Tanto que o Tolkien dizia que O Senhor dos Anéis era um conto de fadas. Ele mesmo falava isso. E sabem por que eu falo isso pra vocês? E quase todas as histórias da Terra-média eram contos de fadas? Porque pro Tolkien, elfos são fadas. Porque se você pega a mitologia nórdica, céltica lá, você vai ver que os elfos moravam em Alfheim. Ou seja, era a terra de onde viriam as fadas. E o Tolkien discordava também das obras... Geralmente as obras retratam as fadas e os elfos como seres sobrenaturais, né? Em inglês, sobrenatural se escreve supernatural, né? Então o Tolkien fazia um trocadilho. Ele pegava esse supernatural e dizia assim, até seria supernatural se você pegasse o super, separasse do natural e colocasse um tracinho no meio, tipo, fosse super, supernatural, como se fosse uma coisa...
Superlativo.
Não acho superlativo, mas como se em vez de sobrenatural, em vez da palavra supernatural, seria super... natural, ou seja, supernatural. Em vez de sobrenatural, para ele as fadas eram seres supernaturais, né? E geralmente alguns filmes da Disney confundem fada com bruxa, com mago, com magia, confunde magia com a obra de criação das fadas pro Tolkien. As fadas, né? E quando eu falo fadas, acostumem-se, pensem nos elfos, tá? As fadas, ou seja, os elfos, eles exerciam um poder de subcriação. Porque tem a criação original, que seria de Deus, né? No universo do Senhor dos Anéis seria Ilúvatar. E tem a criação secundária, que seria a subcriação. Então, o que os elfos faziam era fruto da sua própria destreza élfica, que é um conceito que o Tolkien defende. A destreza élfica é a capacidade que os elfos têm de colocarem os seus pensamentos nas coisas, colocarem os seus sentimentos nas coisas. Então, o que os elfos fazem não é magia. Para o Tolkien, a magia... era muito ligada à questão que ele defendia da máquina. Ele falava sobre a máquina. A máquina como um artifício, uma trapaça. Hoje em dia a gente chamaria de hack, né? Um hack, quando o cara tá jogando...
Manipulação.
É uma manipulação da realidade, uma trapaça, uma alteração, um desvio de como as coisas deveriam ser. E quando você controla esse desvio, você causa esse desvio para obter um resultado que você não obteria naturalmente. Isso é mágica para o Tolkien. Então, para o Tolkien, a própria tecnologia... Porque nos livros, os orcs tinham tecnologia. Eles tinham máquinas a vapor. Eles tinham uma questão ali meio steampunk, meio sombria. Essa tecnologia industrial que os orcs dominavam era parte da máquina, era parte da mágica, era parte da bruxaria, da feitiçaria do Sauron. Eles usando de formas... artificiais para produzir a vida. Por exemplo, aquilo que o Saruman fez ao produzir vários Uruk-hai, aquilo poderia ser muito bem, digamos, uma engenharia genética. O Tolkien chamou aquilo de feitiçaria, de bruxaria, magia de sangue, um cara corrompendo a criação da vida, mas poderia ser visto como produção de vida no laboratório, como produção de vida em escala industrial.
Sim,
né?
Você poderia linkar isso com aquilo que o Joker falou dos elfos serem supernaturais, né? E a máquina, ela não é natural.
Ela não é natural. Não necessariamente que ela precise ser sobrenatural. Ela só não é natural. Ela só não é orgânica. Então, o conceito de magia, por isso que, por exemplo, o Sauron é um bruxo, ele é um feiticeiro. E a Galadriel, o Gandalf, não. O Gandalf é um Istari, ele é um Maiar, ele tem a alma de um ser similar a um anjo. Então, tudo que o Gandalf faz é natural. Assim como para você é natural correr, ou cantar, tocar violão, desenhar, seja lá qual for o seu talento, para você isso não é uma magia, isso é parte do que você sabe fazer. Então, tudo que o Gandalf e a Galadriel e outros elfos faziam, e outros Maiar faziam, eram parte dos seus dons naturais, dados a eles pelo Criador. E quando um elfo criava alguma coisa, ele não, por exemplo, uma arma mística, até o próprio anel do Sauron, por exemplo, ele estava praticando o ato de subcriação, e não de feitiçaria ou bruxaria. Né? Ah, mas um anel é maligno. Claro, é maligno, mas tinha uma espada chamada Anglakel, acho que era Anglakel, que ela também era maligna, foi forjada por um elfo sombrio. Porque os elfos têm a capacidade de pôr os seus pensamentos, seus sentimentos naquilo que eles produzem. Por exemplo, o Lembas, o pão élfico, ele sustenta bastante as pessoas. E tem aquela capacidade nutritiva fora do comum. Porque todo o amor, a vontade que o elfo tem de alimentar, de suprir alguém, de deixar essa pessoa revigorada, tudo isso passa. Eles conseguiam tinham um equilíbrio perfeito entre a mente, a alma e o corpo deles. Então tudo que eles pensavam, sentiam, eles conseguiam reproduzir na realidade. E então eles conseguiam, de certa forma, colocar os seus pensamentos, os seus sentimentos em tudo que eles faziam, de forma pura. Era por isso que as obras élficas, elas são, de certa forma, elas são encantadas, né? Porque elas têm uma beleza, elas têm um encantamento que é diferente da bruxaria, da feitiçaria, que era o que os reis bruxos, o que o próprio Sauron fazia.
Se eles fizessem uma armadura com a vontade de proteger, né? Aquela armadura, ela seria mais resistente por causa disso, né?
É, um exemplo disso, eu acho que seriam as capas élficas, que em vários pontos ajudaram o Sam e o Frodo a se ocultar dos orcs. Porque aquelas capas, elas foram produzidas com a vontade de proteger eles, né? De cobrir eles dos males, dos perigos, né? Então, por isso que elas tinham essa capacidade, todo esse cuidado que os elfos pretendiam ter com os hobbits passou ali de alguma forma para aquelas capas. Isso explica também a visão que o Tolkien tinha da diferença entre criação e produto. Calma, nós já vamos chegar no Christopher Tolkien. O podcast é por causa da morte dele. Nós vamos chegar lá, vocês vão entender o raciocínio todo. Pro Tolkien, a criação era uma coisa, o produto era outra. Por exemplo, por que eles não fizeram 1 milhão dessas capas élficas e, por exemplo, não fizeram 1 milhão de armas élficas para ir derrotar o Sauron? Porque essas coisas são feitas artesanalmente. Elas são fruto de uma única pessoa que produz totalmente aquela capa. Ela costura aquela capa por inteiro. Ela que faz o desenho, ela é que colhe a lã, o linho, a seda. Ela que tece, ela que costura, ela que dá forma para aquilo. E nesse processo, o pensamento, o sentimento e as vontades de quem criou aquilo vai passando para aquele objeto. Então isso é uma criação. Por isso que o anel do Sauron carrega a vontade do Sauron, porque ele é uma criação do Sauron. É diferente de um produto, por exemplo, uma meia que é feita numa fábrica lá. Tem uma mulher, ela só pega lã, outra joga tudo numa máquina. Nessa máquina já sai alisado a linha, daí já passa numa outra mulher que bota numa outra máquina e já... Eu nem sei como é o processo de produção de uma meia em larga escala, mas é um processo industrializado onde cada pessoa faz um pedaço e aquilo não tem... Não é uma criação, é um mero produto. E o Tolkien, ele tinha tanto essa visão que ele acreditava que as próprias obras dele eram criações, assim como os elfos colocavam seus pensamentos, os seus sentimentos. E aquilo que eles criavam se tornava uma parte, uma extensão deles mesmos. O Tolkien acreditava que a sua obra, os seus livros, os seus escritos, o universo da Terra-média era uma criação dele. Ou seja, uma extensão da sua própria existência.
Tinha o coração, o pensamento, a vontade dele, né?
Exato. Então vender essa obra era como vender a si mesmo. era como se vender. E aí por isso ele criou isso com base, ele criou O Senhor dos Anéis e O Hobbit com muito amor, carinho. Eram livros que ele fez para ler para o Christopher Tolkien. E também quando ele criou, também com um certo amor que ele tinha pelo estudo das línguas, pela filologia, que se originou dos estudos dele de latim na época, porque o Tolkien foi criado por um padre, né? Ele não teve os pais, então ele foi tutelado por um padre que apresentou para ele os estudos em latim, que naquela época era comum que os padres estudassem latim e ensinassem latim para seus tutelados. E a partir do estudo latim, o Tolkien se apaixonou pelo estudo das línguas e estudou, claro, a própria língua dele, inglesa, da origem céltica, anglo-saxônica e outras línguas que são anglo-saxãs, como, por exemplo, a língua nórdica e tal. Mas ele também dominava a questão do grego também, e do latim. Você percebe que em vários momentos ele cria criaturas que têm nomes que são corruptelas do grego e tal. Mas já estou me divagando aqui. O que importa nessa reflexão é que o Tolkien, ele via a obra dele como uma criação dele. Assim como, por exemplo, uma capa élfica, uma criação do elfo. As Silmarils eram, por Fëanor, parte do coração dele, porque ele fez as Silmarils, né? Porque não sabe, Silmarillion vem de Silmarils, que são joias, três joias feitas por, acho que o elfo mais poderoso que já existiu, chamado Fëanor. O cara morava junto com os deuses lá, ele morava do ladinho lá de Tulkas, de toda a galera dos Valar, dos Ainur e tal. Então, o Tolkien enxergava que vender essa obra seria como vender a ele mesmo, né? Ele até tentou várias adaptações. Houve uma adaptação em rádio, feita pela BBC, onde eles adaptaram A Sociedade do Anel. O Tolkien odiou essa adaptação. Ele reclamou. Quando foram fazer As Duas Torres e O Retorno do Rei, o cara pegou e propôs para ele fazer um programa só para tratar dos dois livros. Mas ele ficou putaço com isso e reclamou e disse assim: olha, seria muito mais fácil você dizer então que a minha obra é incompatível à dramatização, à adaptação, né? E aí, lá quando saiu o filme da Branca de Neve e Sete Anões, que ano que foi isso? Foi 1945? Agora tá, não vou lembrar.
É metade dos anos 40.
Mas ele foi assistir o filme, ele e o C.S. Lewis foram assistir o filme. E o C.S. Lewis odiou, embora ele gostou das partes assustadoras e gostou dos animais. O Tolkien, por um lado, ele falou que várias passagens da história eram encantadoras, eram charmosas, mas ele falou que aquilo tudo causava nele náuseas. As obras do Disney eram o que dava um desgosto para ele. E isso vai se tornando mais claro de entender mais para frente quando ele fala do próprio Walt Disney, que ele diz que é um homem que ele reconhece o talento do Walt Disney, mas que acha ele um cara corrupto, corrompido pela busca excessiva pelo dinheiro. E também ele ficou chateado com a forma como o Walt Disney mostrou os anões. E pro Tolkien, embora os anões são criaturas engraçadas, eles eram muito mais complexos do que o que foram apresentados naquela história. Então ele começou a formar ali os seus conceitos sobre adaptações, geralmente vulgarizarem figuras mitológicas ou figuras dos contos de fadas e distorcer elas para vender para as crianças, né? Isso foi se agravando conforme os anos foram passando e foram saindo outros filmes da Disney que mostravam fadas e mostravam outras criaturas dos contos de fadas sendo distorcidas ou apresentadas de uma forma extremamente infantilizada. O Tolkien ficava cada vez mais preocupado e cada vez mais enojado com as obras do Walt Disney, e também pelo fato que o Tolkien dizia que aquilo era uma história, como é que eu posso falar, idiotizada, infantilizada, vulgarizada. O que ele queria dizer com isso? Que não tinha um substrato filosófico que conferia à obra um certo grau de maturidade. Por exemplo, para o Tolkien isso vinha das convicções religiosas dele. Se você observar O Senhor dos Anéis, ele tem muito a questão da tentação e do pecado, que são temas cristãos. Claro, o Tolkien era católico, né? Até foi um problema para ele ser católico em um país que naquele ponto era de maioria anglicana, né? Que é uma vertente protestante ali do catolicismo. Não chega a ser similar aos evangélicos que a gente conhece, mas é uma igreja protestante. Tanto que foi difícil para ele se casar com a esposa dele, porque ela era de uma família de origem protestante, e por isso mesmo ele escreveu a história Beren Lúthien, né? Não, minha pronúncia de élfico é ruim, tá? Não reparem. Então, o que que acontece? Todos esses valores religiosos do Tolkien passavam para sua obra. A questão das convicções morais, por exemplo, ele odiava alegorias, mas ele acha que fez algumas sem querer. Sauron e todas as trevas representariam o diabo, enquanto que o anel seria o fruto do demônio, aquilo que o demônio oferece para as pessoas, que parece um poder, parece bom, mas que acaba por destruí-las, por corrompê-las, é uma enganação. E as pessoas se sentem tentadas por esse presente, por esse objeto demoníaco, né? Então tem muito ali, o anel simboliza o pecado, e toda a sedução do anel simbolizaria então a tentação que existe ao redor do pecado, né? Então você consegue traçar aí o psicológico do Tolkien, né? Então ele acreditava, quando ele explica que os elfos tinham destreza élfica e que o que eles criavam era uma extensão deles mesmos, e a gente entende que o Tolkien, em certo momento, ele mesmo fala que ele mesmo pratica a subcriação da mesma forma que seus elfos praticam a subcriação dentro do universo deles. O Tolkien praticava subcriação dentro do nosso universo, já que o criador original seria Deus, e ele seria um subcriador, porque está criando seres e um universo e um mundo dentro do nosso mundo. O Tolkien enxergava as obras dele muito parecidas com as obras dos elfos, criações que eram extensões de seus próprios criadores, né?
E você pode linkar isso com essa algeriza que ele tinha da Disney, que a Disney faz tudo meio que um produto, né? Sem botar o pensamento, a vontade e o amor como o Tolkien fazia.
Exato, e por isso que eu falei que a gente ia incomodar muita gente, porque as pessoas gostam disso. As pessoas, elas têm suas próprias convicções, e elas foram ensinadas a ter uma educação crítica. O que é educação crítica? A pessoa se torna crítica e começa a querer criticar a realidade antes de absorver conhecimento. Então, a maior parte dos brasileiros, eu vejo até nos curtidores da nossa página, eles são bem críticos, mas eles não detêm muito conhecimento. Eles, a gente fala ali, acho que tudo isso que a gente tá falando sobre o Tolkien pra eles deve ser novidade. Eles assistiram os filmes e tal, acho no máximo isso. Alguns devem, eu sei que tem alguns que leem, tá? Eu sei que das exceções, tá? Tô falando aqui no geral. Nós temos ali agora, sei lá, 20 e poucos mil seguidores entre o Quarto Mundo 1 e o Quarto Mundo 3. Eu consigo observar que as pessoas gostam, por exemplo, dos filmes da Marvel, justamente porque eles são morno. Eles não têm, quando eles não têm uma moralidade definida, o que, que é certo e errado nesse universo. Eles mostram os heróis, mostram eles entrando em choque, em conflito com alguém. Quando eles criam um vilão, esse vilão ele não é mostrado como errado ou mal, como Thanos. É mostrado, tipo, ele quer uma coisa, essas pessoas querem outra, e o que ele quer nos prejudica, e nós vamos evitar o que ele quer, porque o que ele quer nos prejudica, e a gente escolhe o lado com qual a gente se identifica mais, tanto que tem gente que se identifica com Thanos. E pro Tolkien, esse aspecto da Disney, essa parte morna, era algo que incomodava ele, é por isso que ele dizia que, apesar de ter passagens encantadoras, né, com cenas que eram charmosas, de animações de bonitas aos olhos, a obra do Disney parecia corrupta e cínica aos olhos dele. Parecia corrompida e cínica, e dava nele, ele mesmo escreveu isso, que dava desgosto e sensação de náuseas nele.
Eu até queria linkar isso com a crítica que até causou polêmica na época do Martin Scorsese. Foi isso que ele quis dizer, ele falou que os filmes da Marvel não eram arte.
E não são arte. Sabe por quê? Porque os filmes da Marvel entram naquela questão que a gente falou do Tolkien antes. Os filmes da Marvel e da Disney, no geral, eles são produtos. É, muito mais hoje do que na época do Disney. Pelo menos naquela época o Disney ainda tinha uma certa visão, pelo menos empresarial, pra Disney. E apesar de que ele era um cara, sei lá, meio progressista e tal. Mas, pro Tolkien, a visão que ele nos passa sobre a literatura e sobre a fantasia, existe uma diferença entre criação e entre um produto, né? Então, por exemplo, eu não gosto de histórias que são produtos. Por exemplo, eu não gosto de Boruto, que é a sequência de Naruto. Naruto, claro, foi comercializado, mas ele era a criação do Masashi Kishimoto. Já o Boruto é um produto derivado daquilo, é uma coisa só criada ali, com um contrato, um roteirista ali, um desenhista de cá, junto um animador de lá, e vamos manipular o amor que essas pessoas têm por esse universo para criar essa continuação aqui e vender esse produto. É só vender, eles só querem vender aquele produto, não é uma criação mais.
Como essa trilogia nova de Star Wars também, né?
Como a nova trilogia de Star Wars, como Por exemplo, é por isso que a gente defende que os super-heróis não sejam alterados. Porque eles são criações. Por exemplo, você consegue ver nos quadrinhos do Stan Lee com Steve Ditko as ideias que eles queriam passar com o Homem-Aranha. Então é difícil assistir esses filmes do Tom Holland, por exemplo, e ver que aquilo virou um produto mornão, um bagulho velho morno. E, por exemplo, mesmo quando você vê a adaptação feita pelo Sam Raimi, nos filmes que estrelavam o Tobey Maguire, tinha uma visão do próprio Sam Raimi, uma subcriação do Sam Raimi em cima da criação do Homem-Aranha. Ele tinha uma visão que ele queria passar sobre o Homem-Aranha. Assim como o Frank Miller tinha uma visão, uma subcriação em cima da criação do Batman que ele queria passar com o Cavaleiro das Trevas. É diferente quando as pessoas falam assim, ok, o Batman tá aqui, é um personagem, as pessoas gostam do Batman, as pessoas gostam do Homem-Aranha, vamos pegar um ator bonito, tá aqui, um garoto bonito, bota ele ali vestido de Batman, esse roteirista, ele é competente, ele sabe escrever as paradas, pega esse cara, pega esse diretor competente, vamos botar bastante dinheiro pra isso aqui ser uma produção, ter um ar chique, um ar de coisa bem feita, e monta aquele produto. E aquilo não é uma criação. E as pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra, porque elas são rasas. E o produto, ele é diferente da criação, porque a criação carrega as convicções morais de quem criou aquela obra. E aí, aquela obra vem incrustada de uma série de valores e convicções morais, e as pessoas, às vezes, elas são imorais, né? Porque eu não acredito na amoralidade, não acredito que existe uma neutralidade moral. E aí aquela obra prega um certo e errado e a pessoa começa a se incomodar. E aí começa a surgir essas adaptações, por exemplo, do Senhor dos Anéis ali, Shadows of Mordor, que o protagonista é um Dúnedain, mas ele tem selado dentro dele o Celebrimbor, que forjou o anel, e ele não é um herói, ele é um anti-herói, ele domina umas coisas meio malignas, que é vingança. E aí você já começa a diluir as convicções morais de todos os heróis do Tolkien, que seriam contrários a um protagonista assim. E as pessoas vão lá e jogam e gostam disso aí, porque não agride a imoralidade delas. Quando uma obra carrega lições de morais forte, convicções morais forte, essa obra ofende aqueles, ela fere a percepção de quem está acostumado com Game of Thrones e The Witcher. Né?
E essas obras imorais, tal qual aquela espada que o Joker falou, Glacial, essas obras imorais trazem também a imoralidade do autor que as escreveu, né? Que, como eu falei do autor do Witcher, aquela imoralidade de quando ele escreve aquelas cenas, isso tá na obra.
Apesar delas serem produtos, muitas vezes essas obras que a gente odeia serem apenas produtos, como a própria série do The Witcher é só um produto barato ali, quem participa da construção desse produto, às vezes também coloca seus pensamentos e sentimentos ali. Né? E aí geralmente são pensamentos corruptos de ressentimento, de raiva, de querer impor ideias, de ideias que são imorais, são erradas. E quem é errado, quem é mal, quem está do lado do mal, que eu acredito que o mundo se divide entre bem e mal, porque falar isso incomoda as pessoas e aquilo que incomoda as pessoas geralmente é a verdade. Então essas pessoas estão do lado do mal, do lado, vamos usar um termo mais impactante, do lado do capeta, vamos dizer assim. Elas sabem que elas são malignas, elas sabem que elas são diabólicas. E elas sentem a necessidade de corromper o mundo ao redor delas, porque quem é acostumado a viver nas trevas se incomoda com a luz. Então elas têm que corromper tudo ao seu redor e a corrupção tem que se tornar absoluta. E esse era um dos aspectos que definiu Sauron, os orcs. Eles adoravam destruir, que destruir é uma palavra, é um nome feio, mas é sinônimo de desconstruir, e desconstruir também é similar a corromper. Às vezes quando você desconstrói algo, você corrompe aquele algo. Você, às vezes, para você destruir alguma coisa, você precisa corrompê-la, e isso é dito. O Tolkien escreveu uma continuação para o Senhor dos Anéis, chamava-se A Nova Sombra, e nessa história contava como mesmo após o sumiço dos orcs e tal, um grupo de jovens dentro de Gondor, muitos anos depois da morte do Aragorn, estavam começando a se reunir para adorar deuses dos orcs, para fingir que eram orcs, para cultivar os sentimentos e os valores de destruição dos orcs. Isso é muito parecido com movimentos revolucionários que os jovens participam, esse furor destrutivo que os jovens têm, imoral, niilista e tal. Então você observe que A criação carrega as convicções morais de seu criador. E os produtos, eles podem não ter, às vezes, uma... Ali são só uma coisa morna, que nem a da Marvel, mas a neutralidade, ela dura pouco tempo. Porque a neutralidade, em pouco tempo, ela acaba escolhendo um lado. E como a neutralidade foi criada para negar a amoralidade, né, que é a falta da moral, a amoralidade foi criada para negar a moral, quem acaba preenchendo o espaço que a amoralidade cria é a imoralidade. Então as obras do Game of Thrones e do The Witcher, além de tudo, são imorais. Ou seja, são obras erradas. E na visão do Tolkien, até por exemplo na visão da Ayn Rand, que escreveu o Manifesto lá, romântico, a literatura deveria apresentar um ideal, né, para o homem. Ela deveria ser romântica. E não simplesmente relatar a realidade ou apresentar um ideal distorcido, né? Acabei citando a Ayn Rand aqui, que ela é meio liberal, pensamento liberal, mas eu concordo com várias coisas delas, apesar de outras não concordar. Com relação à literatura romântica, eu concordo com ela, com relação ao romantismo. Mas como eu estava dizendo para vocês, toda essa questão da que eu estava falando sobre os orcs, do impulso à destruição, leva a gente a pensar sobre uma outra coisa. Eu falei antes ali que as pessoas más, elas eram más porque estavam do lado do capeta, mas... Pera lá, você acha que os satânicos é tipo aquele cara, o Toninho do Diabo? Eu vou explicar uma coisa sobre o Diabo, sobre o Mal, sobre Satanás, porque nós estamos falando do Tolkien, do Sauron, do Senhor do Escuro, uma obra onde existe um bem bem definido e onde existe um mal bem definido, e uma obra de um cara que era católico, né? Que era um cara cristão, um cara religioso, né? Conservador. Se você pega o que o Santo Agostinho falou sobre o diabo, sobre o mal, ele se debruçou sobre uma questão. Se Deus é bom e Deus criou o mundo e o universo, por que Deus criou o mal? E ele chegou à conclusão que Deus não criou o mal. Ele chegou à conclusão que o mal não existe. Que o mal, ele é similar ao frio e ao escuro. Não existe a partícula do escuro. O escuro é simplesmente a ausência de luz. Não existe algo como ondas de frio, porque o frio é simplesmente a ausência de energia, de transferência de energia de molécula para molécula, ou seja, a ausência de calor. O frio é simplesmente a ausência do calor. Da mesma forma, o mal era simplesmente a ausência do bem. Isso é que é o mal. Então, quando você diz que não existe bem e mal, você não está prejudicando o mal, porque o mal nunca teve a pretensão de existir, porque o mal nunca existiu de fato.
Só está dizendo que não existe o bem.
Você está dizendo que não existe o bem. E se não existe o bem, e você deixa esse vazio justamente é o mal. Então, as pessoas que se dizem ateias, ou neutras, ou niilistas, ou que não existe moral objetiva, que a moral é subjetiva, são todas, até assim, até para usar, não falar em termos religiosos, mas metaforicamente falando, nem que seja pelo menos, claro que eu acredito nisso religiosamente, mas estou falando aqui metaforicamente, são servos do diabo.
Do mal.
São servos do mal, do diabo,
do
Senhor do Escuro, do Sauron, do Satanás, porque elas defendem o vazio, elas defendem de que não existe um certo. E quando você fala que não existe certo e errado, você não está prejudicando errado, você está prejudicando certo. Tanto que nessas obras que elas se dizem, ah, não existe um certo e errado, Game of Thrones e The Witcher, os personagens são quase todos maus, são pessoas más, se você pega pra avaliar. Tu pega, por exemplo, o Game of Thrones, é difícil eleger um personagem que seja bom, né? E geralmente se ele é bom é porque ele é burro e iludido, ingênuo e tosco.
E no final, né, vai virar mal igual a Daenerys, né?
É, e no final ele vai se corromper e vai virar mal. Porque quando você diz que não existe bem e mal, a única coisa que resta é o mal. Porque o mal, ele não é algo que existe. Ele é algo que não existe, ele é o vazio, ele é a falta do bem. Conforme o Santo Agostinho pensou. E Santo Agostinho, ele é um grande pensador escolástico que retomou o pensamento de filósofos gregos como Aristóteles e Platão, né, introduziu a filosofia dos gregos na Idade Média, né, ali, junto com São Tomás de Aquino, que também foi muito importante para esse movimento escolástico, né, então é um cara intelectual, não só religioso, mas também um cara muito importante filosófico, intelectualmente, e tenho certeza que em seus estudos sobre o catolicismo, Tolkien lia e partilhava dessa visão. Mas então, tendo dito tudo isso, que a obra do Tolkien para ele era uma criação dele, era diferente de um produto. Ela carregava seus valores morais. Ela era uma extensão dele, uma extensão da vontade dele, que ele não podia vender. A gente vem à questão de que ele acreditava num certo e num errado. Então ele não queria que as obras dele fossem usadas para promover aquilo que é errado, como por exemplo foi usado no Shadows of Mordor. Surge a questão de como que ele iria evitar que essa obra fosse desvirtuada, e foi através de todos os imbróglios ali jurídicos, toda a maracutaia jurídica que cerca Tolkien Society, Tolkien State, que defendem a integridade moral e intelectual da obra do Tolkien. E aí entra o papel do falecido, honrado, grande homem, Christopher Tolkien. Porque o Christopher Tolkien, o que ele fez a vida toda foi proteger a obra do Tolkien de adaptações de pessoas perversas que queriam subverter o mundo do Tolkien, arrancar dele toda a essência moral dele, toda a essência religiosa, toda a essência, sim, religiosa, tá? Moral, religiosa da obra do Tolkien, e transformar numa coisa neutra, parecida com aquela bosta de Shadows of Mordor. Meu Deus, como eu odeio Shadows of Mordor. Desculpe se eu estou sendo repetitivo, é que eu realmente odeio esse jogo, tá? Ele queria proteger a obra do Tolkien de acontecer esse tipo de coisa. Mas a Tolkien Society e o Tolkien State, eles têm direito apenas sobre a Primeira Era, ou seja, o Silmarillion, os eventos principais que narram a origem da Terra-média. A Segunda Era, como vocês sabem, ela está agora, quem detém os direitos é a Amazon, né, o direito de adaptação televisiva, tanto que vai sair a série da Amazon adaptando a Segunda Era e a Terceira Era. E ali, a passagem da Terceira para a Quarta Era, com o final da Guerra do Anel, ela está nas mãos da Universal. É Universal, né?
Não sei se é a Warner.
A Warner agora? Tá, tudo bem, porque o jogo do Shadow of Mordor é da Warner, né? Mas enfim, está na mão da Universal ou da Warner, que... Mas a Warner é dos games, acho só. Eu acho que está na mão da Universal. Tanto que a Universal foi quem fez os filmes do Senhor dos Anéis, os filmes do Peter Jackson. Foram filmes que o próprio Christopher Tolkien criticou, falou que tiraram todo o peso filosófico da história e transformou numa história de ação para adolescentes de 15 a 25 anos.
O Christopher Tolkien, o pessoal pensa assim que ele era só caninanha com a obra. Não, é que ele fez parte também, tinha o pensamento dele ali. O Tolkien trocava cartas, resolvia questões da história com o filho dele, né, com o Christopher Tolkien. Então, o Christopher Tolkien tinha o pensamento, o amor dele naquele mundo também ali.
É, a gente tem que pensar o seguinte, se dependesse do Tolkien, a gente só teria tido acesso ao Hobbit e ao Senhor dos Anéis. O Silmarillion, Contos Inacabados, Filhos de Húrin, Beren e Lúthien... Tô esquecendo mais alguma coisa? Esses são os principais. Esses livros eram anotações do Tolkien que foram editadas, ou seja, alguém pegou essas anotações, esses escritos que eram perdidos, experimentais, e transformou eles em livros que pudessem ser publicados e lidos, e essa pessoa foi o Christopher Tolkien, ou seja, ele compartilhou a obra do pai. É muita injustiça que nem um omelete quis pintar o cara, que ele era alguém que evitava o acesso das pessoas à obra do pai, porque os livros são baratos, você consegue, um livro é muito mais barato que um celular, e toda pessoa, por mais miserável e pobre que seja no Brasil, tem um celular caro. E é muito mais barato você comprar um livro. O livro é acessível para as pessoas. Ou seja, ele foi um cara generoso. Ele compartilhou com o mundo a obra do pai. Agora, porque ele era contra que adaptasse para a TV e pro cinema, então ele era um cara ruim? Não. Óbvio que não. As pessoas têm que parar de achar que ter acesso a uma obra se resume simplesmente a games, séries e livros. Eu já estou pegando um ódio de games, de séries e de livros pelo tanto que essas três mídias fazem as pessoas pensar que elas não precisam mais ler. As pessoas veem vídeos no YouTube e acham que não precisam ler o livro que aquele vídeo resumiu. Sendo que, às vezes, aquele vídeo perdeu várias informações, ou distorceu, ou entendeu errado, sem querer, alguns pontos sobre aquele livro. As pessoas, elas acham que... Por exemplo, vocês sabiam que o Vigia na Água, aquele polvo que atacou o Sam e o Frodo lá na entrada de Moria junto com o Gandalf, vocês sabiam que ele não era um polvo? No filme é um polvo, para ficar algo mais simples de mostrar para o público. Mas na obra original, não dá para saber o que era, porque saíram 30 tentáculos da água. 30? Você acha que polvo tem 30 tentáculos? Em vez de ser um bicho preto lá, escuro, cinza, como era no filme, era um bicho que era verde claro. E esse bicho, ele soltava calor e fedor. E a verdadeira forma dele estava afundada ali na água, não dava para saber. E o Gandalf, ele comenta assim que esse bicho que atacou o Frodo faz parte de uma raça de criaturas mais antigas do que Sauron e que viviam nas profundezas e nas águas escuras da Terra-média. Ou seja, alguma coisa meio que Lovecraftiana. Era algum tipo de bicho meio similar ao que o Lovecraft criava. Então, era muito mais colorido. Outra coisa, os orcs, eles não eram só aqueles bichos toscos, quase tribais, primitivos dos filmes. Eles tinham uma sociedade organizada, eles tinham comércio, eles tinham laboratórios, eles tinham fábricas, indústrias que produziam máquinas e máquinas de guerra. Eles tinham tudo uma questão de tecnologia, a carvão, a vapor, por isso eles destruíam as árvores, para gerar carvão, gerar vapor. O Tolkien, ele era um cara muito bucólico, ele admirava a natureza, as paisagens rurais, ele não gostava muito do cenário urbano, industrial. Então, para ele, essas eram coisas de pessoas órquicas que só queriam destruir tudo. E também ele tinha essa visão contra a indústria, a produção em massa de certas coisas, né? Ele gostava muito mais de coisas artesanais, bucólicas, rurais e tal. Então, isso dá para entender o papel que o Christopher Tolkien teve em preservar a essência do Senhor dos Anéis. Aí eu preciso aqui também falar sobre a questão da propriedade intelectual. Para o Tolkien, a propriedade intelectual era a coisa mais importante de todas. Ele até vendeu os direitos do seu livro, porque ele foi para adaptação, porque ele foi convencido pelo seu editor. O cara que era editor dos livros dele falou assim: olha, você, esse dinheiro vai ser bom para tu deixar para teus filhos, deixar para teus netos. E o Tolkien falou: ok, para ter esse dinheiro e deixar isso para meus filhos, para meus netos, eu aceito. Mas ele falou que aquilo era doloroso para ele. E ele falou que pelo menos ele queria poder vetar algumas coisas para evitar que a obra dele fosse uma idiotização. E ela se resumisse apenas na vulgarização. Então, se o Tolkien existisse, provavelmente ele não ia gostar nem dos filmes do Peter Jackson. Ele não iria gostar. Eu acredito que não. Até porque ele reclamava de tudo que diferia até do tom. Por exemplo, vocês acham que a Terra-média tem aquele tom escuro, sombrio, de filme dos anos... início dos anos 2000, igual ao Senhor dos Anéis? Claro que não, a Terra-média é colorida, ela é viva. Até os orcs, eles tinham um tom de peles que... e o goblins, e orcs, e Uruk-hai, eles tinham um tom de peles que variavam de vermelho para verde, para amarelo. Eles eram, apesar de manchados e meio escrotos, eles tinham várias cores. As cores da Terra-média eram vivas, né? E isso se perdeu naquele filme, é um filme muito escuro. E eu gosto dos filmes, eu adoro esses filmes, eu acho eles muito foda, eu sou muito fã dos filmes e tenho um carinho por eles, porque eu conheci a obra do Senhor dos Anéis através dos filmes, depois que eu fui ler.
E pra você linkar com tudo que a gente falou, é que também naqueles filmes tinha a vontade do Peter Jackson, ele queria adaptar aquela obra. Ele e a esposa dele passaram 7 anos escrevendo os roteiros, tentando lapidar pra fazer a melhor adaptação possível. Então o Peter Jackson tinha a paixão por esse universo, diferente do que fazem hoje em dia, Marvel, né, que pega roteirista dali, diretor de lá e faz um produto.
Eu posso dizer isso aí, por exemplo, é a diferença entre você pegar uma música e executar ela num software de música, um software de piano, ali tu joga uma partitura e ele executa, a diferença de você ser um músico e querer reinterpretar uma música, né. Então, eu acho que mas é um pouco desse radicalismo do Tolkien passou pra nós aqui da Quarto Mundo. E o trabalho do Christopher Tolkien era justamente proteger a obra do Tolkien e compartilhar ela ao mesmo tempo da forma correta.
Na sua totalidade.
Na sua totalidade. É porque ele estava ciente de tudo que ia acontecer. Mas agora, o que vai acontecer com a obra do Tolkien? Vai virar lacração? A Disney vai comprar? O que vai acontecer? Olha, meus caros, eu assisti uma entrevista do Simon Tolkien, que é neto do Tolkien, e ele já chegou dando entrevista para a BBC, falando, criticando as adaptações, e falando que ele também não vê adaptações com bons olhos. Então, provavelmente, esse neto, ele é um cara, apesar de ser neto do Tolkien, ele é velho, né? Porque que o Christopher Tolkien morreu com 90 e poucos anos, 92, eu acho. 95. E esse filho do... esse neto do Tolkien, ele também é um cara velho, ele tem lá seus, sei lá, 50, talvez até perto de 60 anos. E justamente por ser velho, ele é confiável, ele tá a mente de outros tempos. Então, talvez por mais uma geração, a obra do Senhor dos Anéis esteja protegida. Espero que a série da Amazon seja boa, eu vou assistir, sendo boa ou ruim, porque é do Senhor dos Anéis, eu vou analisar e trazer informação para vocês. E viemos aqui para trazer uma série de reflexões para vocês a respeito de como o Tolkien encarava a obra dele. A gente passou por diversos conceitos, tá? É claro, nós não somos especialistas na obra do Tolkien. Eu indico para vocês assistir o canal Tolkien Talk, eu já falei ali na página, que lá vocês vão ver realmente as caras dedicados a estudar a obra do Tolkien e passar para vocês as informações mais acertadas. Com relação ao Tolkien, ao Disney, ao C.S. Lewis, a gente vai tratar mais desse tema em outros posts e até em outros podcasts, né? A gente falou mais do Tolkien pai do que do Tolkien filho, mas falando do Tolkien pai, a gente conseguiu fazer meio que um setup, né? Meio que preparar ali o terreno, e daí o que a gente falou do Christopher foi suficiente, porque tudo que falamos do Tolkien se aplica ao Christopher Tolkien, e foi o que moldou a vida dele, né? Proteger o legado do pai, honrar o legado do pai, foi o que moldou a vida dele.
E a conclusão é que o Mickey é o verdadeiro Senhor do Escuro, né? Mickey é um anagrama pra Melkor. Não cria nada, só corrompe.
Exatamente, o Noturno falou algo muito importante. O Melkor era o chefão do Sauron. Era um dos, vamos chamar, deuses lá, iniciais do Tolkien, né? Filhos do deus único, Ilúvatar, o mais poderoso deles, uma alegoria direta ao Lúcifer. Ele não criava nada, ele só corrompia as coisas, né? Então, boa analogia. O Mickey, anagrama para Melkor, que era o nome original do Morgoth, né? Uhum. Senhor do Sauron. E que ficou bem legal. Acho que não tem como encerrar esse podcast melhor que isso. Tem muito mais coisa que eu gostaria de falar, muito mais informações. Vou guardar para outro podcast. Talvez esse seja o último podcast antes de eu ir pro curso da Polícia Militar. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.